Lauro Quadros.
Olha, está terminando uma semana atípica. E para ficar nas proparoxítonas, está terminando uma semana atípica e caótica. Um temporal, é verdade que com ventos de até 100 km por hora, deixou nada menos de 530 mil gaúchos sem energia elétrica. Refrigeradores detonados, elevadores que não funcionam. O proprietário de um mercadinho, a Rosane estava examinando aqui outro dia, imaginando eu também, e perde tudo porque tem que colocar tudo fora, ele não tem grana, ele quebra. Foi como o diabo gosta, essa semana que está terminando agora. E ainda temos aí cerca de 15 mil sem energia, depois de 3 dias, 72 horas. O companheiro Túlio Milman chegou ao ponto de se transferir com a família para um hotel, e ele mesmo disse assim: e quem não pode fazer o que eu fiz, o que que faz? Meio milhão sem luz, 530 mil sem energia. É, e eu ainda tenho que ouvir que foi um temporal inesperado. Mas nos dias de hoje, temporal inesperado, conversa com o Cleocum, ele não acerta tudo, mas de repente tem uma ideia. Terremoto até é mais difícil, mas vento, temporal, dá para prever. RGE, AS Sul e principalmente a CE são cobradas. As distribuidoras e as agências reguladoras também. E as respostas no começo foram bastante evasivas. Evasivas. Agora, há a garantia de que pelo menos 1,1 bilhão de reais serão aplicados até o final de 2014, que é o ano da Copa do Mundo. E o presidente da CE diz que não é consequência da pressão. Essa providência não é uma consequência da pressão, porque já havia, e é verdade, o projeto Rio Grande Mais Energia, com previsão de mais de 3 bilhões, um bilhão, quer dizer, um terço para a distribuição de energia. A Dilma havia liberado, se não me engano, se eu estou bem lembrado, 7 bilhões, aquela demanda, aquele pleito da CE judicial, e acabou sendo liberado. Então, dinheiro tem. Então, a questão é gestão e atender às prioridades, a boa escolha das prioridades. O presidente Sérgio Dias, da CE, informa que o problema se arrasta por muitos governos, e é verdade também, e acrescenta: a CE tem 14 subestações e agora só em 3 anos serão mais 11 subestações. Bom, então, olhando para os dois lados, como eu gosto de fazer, quase que compulsivamente, nessa busca da imparcialidade, no polêmica, eu estou perguntando aqui para Meber Metais que Conquistam. Temporal, semana caótica, população constrangida, a pergunta para Meber: quem explica? Bom, se você também quiser, e claro que você quer, né, não vai perder a oportunidade, mandar sua mensagem, bota o telefone do lado, eu coloco o ouvinte no ar, do pitaco do ouvinte, aí você curte com as suas mensagens, os bastidores do polêmica, a foto dos convidados, tudo que tem direito. Não tá no Facebook ainda? Que barbaridade, facebook.com/polêmica gaúcha, com 5.562 fãs nesse momento. facebook.com/polêmica gaúcha, twitter@rdgaúcha, e-mail polêmica@rdgaúcha.com.br e também pelo telefone 3218-6666. Antes dos convidados, a meteorologia, fim de semana chegando, e o Cleocum também para Centro de Compras Farroupilha, o melhor do mundo da moda. Centro de Compras Farroupilha, e para Gelo Pop, dê um gelo no calor com a qualidade Gelo Pop. Cleo, bom dia.
Bom dia, Lauro. A gente tem aí, sobre todo o estado, um amplo domínio da massa de ar seco durante os próximos 3 dias, 3 para 4, vamos dizer assim, porque dá para a gente esperar o tempo seco no mínimo até segunda-feira pela manhã. Esse tempo seco, ele vem acompanhado de uma temperatura que hoje, excepcionalmente, não é muito alta. Primeiro a gente tem ar seco, segundo a gente tem o vento lá fora, e isso tudo deixa a temperatura de manhã bastante agradável. Mas de tarde a temperatura sobe, a gente não nota tanto a elevação das temperaturas à tarde por causa do vento, mas que vai aquecer, vai. E depois a gente vai enfrentar um final de semana com temperaturas amanhã de manhã um pouquinho mais altas, e principalmente durante o domingo um processo de aquecimento mais forte. E com um detalhe, no domingo o vento vai cessar, então a gente vai sentir um aquecimento mais forte durante o domingo. E amanhã também, durante boa parte do dia, o vento vai diminuir de intensidade, a gente já começa a sentir um aquecimento amanhã, não tão forte, mas sente. E depois deve chover na tarde de segunda-feira em várias áreas do estado, em função do calor e a umidade no estado do Rio Grande do Sul. Temperaturas hoje chegando aí a uns 32 graus pelo interior do estado. Aqui em Porto Alegre vai a 31, uma temperatura bastante agradável, um clima quente e, repito, com o vento. E o vento é que deixa a gente enfrentar melhor esta massa de ar quente que atua sobre o estado do Rio Grande do Sul. Cláudio.
Ok, Cléo, nesse momento 24 graus e meio, Sultepa Construções, encarando o futuro e seus desafios, uma empresa do grupo Sultepa. Agora 9 horas 36 minutos e meio. E o Hospital Divina Providência, 43 anos de muita saúde em nossa cidade. Imobiliária Crédito Real, acesse www.creditoreal.com.br para locações, vendas e condomínios. IF Soluções Planejadas, solução completa para sua casa. Inicia o programa Polêmica, rodando a mesa com os convidados. Eu quero começar com o Ministério Público, porque o Ministério Público e o PROCON, PROCON de Porto Alegre, PROCON estadual, se mobilizaram todos no sentido de cobrar das empresas e tudo para saber o que está acontecendo, para que não se repita, né? E eu estou aqui com o promotor César Fatioli, assessor da Subprocuradoria Geral de Justiça para Assuntos Institucionais. Fatioli, bom dia.
Bom dia, Lauro. Bom dia aos amigos de debate, especialmente aos nossos ouvintes. Sim, na verdade, o Ministério Público, César, que está mobilizado, e a expressão é correta. Nesse momento, por exemplo, os colegas da Promotoria de Defesa do Consumidor estão todos numa reunião, numa audiência com a direção da CE. Tivemos ontem uma primeira reunião com a direção da CE, onde primeiras informações já nos foram disponibilizadas. A colega Temes, coordenadora do Centro de Apoio do Consumidor, está numa audiência pública nesse momento. E a pauta que foi feita por polêmica, ela é interessante nessa bifurcação que propuseste. Eu iniciaria por aí, né? Veja.
Então, o Ministério Público está tomando a iniciativa de acionar e tal, está conversando, então.
Estamos conversando. Tá. Estamos buscando informações. Foi instaurado um inquérito civil na promotoria de defesa do consumidor, com dois temas fundamentais, dois objetos, que é eventual falha no serviço, na prestação do serviço, e falha também na prestação da informação aos consumidores, que é outro dado relevante. Né?
Os call center, né?
Exatamente.
E as indenizações também, porque o cara que marcha numa dessas aí tem que ser indenizado, né?
Inclusive, existe a CEM, que já tínhamos passado, nós temos acompanhado isso, especialmente a promotoria especializada. Existe um rito do Estado, da CE, em relação a essas reparações, que, na quase totalidade dos casos, quase que torna desnecessário o acesso a juizado especial. Mas veja, estamos tratando, a partir da pauta que tu propuseste, uma questão que eu acho que é preliminar e fundamental. De alguma forma, estamos todos, Estado, consumidor, Ministério Público, a Gerbs, todos os atores desse processo, de alguma forma, trabalhando esse caos, assim que você referisse, de modo reativo, posterior, consumado o problema. Talvez essa seja a
questão. Porta arrombada, tranca de ferro.
Exatamente. E aí a pergunta que eu iniciarei apenas para abrir esse debate é a questão. Lembrando o Garrincha, não, né? O Garrincha perguntou certa vez se combinaram com os russos.
É. Tá?
Será que nós combinamos com São Pedro? Né? É razoável não esperar ventos fortes no Rio Grande do Sul? Isso trabalha a ideia da previsibilidade.
Isso vai se repetir, quer dizer, tem que estar preparado,
certeza,
né?
Com certeza. Então, assim, a grande questão, me parece, né, é esse olhar preventivo. Nós temos que trabalhar, e esse é o olhar do Ministério Público, de um lado pontual. É o que viemos fazendo. A promotoria tem vários expedientes pontuais, questões específicas, o poste que caiu em cima do carro, etc. Né? Mas nós temos a questão da política pública, política de Estado,
gestão,
e não de governo,
tá certo.
Gestão preventivo.
E essa é uma terra abençoada, a gente não tem terremoto, não tem tsunami, pô, não tem maremoto, aí, bom, tem um vento de 100 quilômetros, é chato, mas pô, mas daqui a pouco não vai. Bom, eu tô rodando a mesa, porque realmente nós procuramos olhar para todos os lados aqui. A experiência que ele teve foi muito grande no PROCON, o Omar Ferri Júnior, que hoje é secretário municipal da Produção, Indústria e Comércio. Omar, bom dia.
Bom dia, Laura, prazer voltar ao teu programa, queria também comentar aqui companheiros de debate, MP, a GERG, CE, acho que é importantíssimo debater esse assunto. Porque isso afeta a todos do Rio Grande do Sul e principalmente aqui de Porto Alegre, que é onde o PROCON Municipal de Porto Alegre tem a sua abrangência. Mas eu anotei algumas coisas aqui que eu acho essencial falar em primeiro lugar. Não. É um serviço essencial e continuado, né? Isso aí todos sabem. Portanto, ele tem que ser prestado a todo momento, de forma ininterrupta. Agora, o que, que nós verificamos com essa questão e o PROCON de Porto Alegre, que é vinculado à Secretaria Municipal da Indústria e Comércio, verificou? O direito essencial à informação, o direito ao acesso à informação, que é a lei, o decreto SACS, o direito ao ressarcimento dos prejuízos verificados e o direito de desconto proporcional. Porque sem essa de dizer que como se paga, o que efetivamente se usa, se não se usou, não se pagou. Não, existe a taxa também, que a taxa é mensal e, portanto, para nós do PROCON, ela também deve ser ressarcida ao consumidor.
Se tu não pagar a conta de luz, tu te ferra, né?
Exatamente.
Então a recíproca deveria ser verdadeira.
Deveria ser verdadeira. Então, bom, dito isso, né, o que nós verificamos na realidade? Não houve nenhuma informação prestada pela companhia, pela permissionária, aos consumidores. Quando ocorreu o evento?
Num primeiro momento. No
primeiro momento. Teve também a dificuldade de acesso do consumidor. O consumidor não conseguia ligar para o call center. Evidente que nesses casos a gente sabe que há uma dificuldade maior, mas se você vai ligar hoje, talvez não consiga também.
E o cara não quer falar com a máquina, ele quer ouvir um ser humano.
Quer ouvir um ser humano, exatamente, e o decreto permite que ele assim o faça. Né? E, na realidade, mais uma questão que acho que é importantíssima aí, que a gente está discutindo, é a injustificável atraso, né, de restabelecer essa luz ao consumidor. Quer dizer, isso nós temos hoje já mais de 75 horas e, pela informação útil prestada, mais de 3 mil pessoas sem acesso à iluminação pública, à luz. Né? Então, essas são as questões principais.
Foram 530 mil, meu camarada.
Foram mais, eu acho. Foram 650 mil pessoas.
Pô, isso aí corresponde à população do Rio Grande do Sul, o que é? 15 milhões?
Por aí.
É, vamos botar. 10% dá 1,5 milhão, é praticamente 4% da população. É bastante.
É muita gente. Então, agora nós vamos ter um outro processo, e aí sim é importante o Ministério Público estar junto, o PROCON Municipal, Estadual, que é a questão do ressarcimento ao consumidor desses prejuízos que o consumidor teve. Aliás, não é só através do PROCON, através das agências, através da própria CE, que os consumidores vão ter esse ressarcimento, mas também através da Justiça, porque aqueles casos em que não foi uma máquina, foi sim produtos, por exemplo, de um freezer, daquele que você estava falando agora há pouco, né, daquele microempreendedor que teve esse prejuízo, né, dos seus alimentos congelados, enfim, isso ele vai ter que buscar na Justiça. Não vai ser através de um requerimento ao PROCON ou até a CE que ele vai conseguir restabelecer esses seus valores perdidos.
Tu sabe que eu fiz o cálculo pelo número de habitantes do Rio Grande do Sul? Está certo e está errado, porque, na verdade, como cada família tem, digamos, 3, 4, 5, 6 pessoas, se fizer pelo número de famílias, daqui a pouco 15% foram atingidas. Famílias, em vez de pessoas, indivíduos, né? Bom, daqui a pouco eu te ouço mais. Ele não veio aqui para ser massacrado. Ele é um cara querido. Se ele está preocupado, ele pode se despreocupar, tá? Fique tranquilo, eu quero muito te ouvir, vou te ouvir agora. Antes de ouvir a Gerdes, eu quero ouvir o engenheiro eletricista da CE, Ricardo Munhoz da Rocha, tranquilamente. A gente não veio aqui para... Oh, esse aí, oh, né, para te demonizar, para te diabolizar, não é verdade. E eu quero te ouvir, Ricardo, bom dia.
Bom dia, Lauro, bom dia aos companheiros da mesa. Somente bom dia aos ouvintes da rádio, né, a todos aqueles que estão com energia hoje, aqueles que ainda estão sem energia. Porque nós estamos aqui para tentar explicar de alguma forma o que ocorreu. Então são várias frentes que podem ser iniciadas aqui, mas eu vou pegar um gancho, Lauro, com as tuas palavras iniciais. Agora, as iniciais para mim aqui. O tamanho do evento, energia elétrica, é dado justamente pelo número de pessoas que ficam sem luz no início do evento. Por quê? Porque quando começou o temporal na madrugada de segunda-feira, 530 mil clientes da CE ficaram sem luz em função dos curtos-circuitos que aconteceram nos alimentadores, daqueles circuitos que foram desligados por proteção. Então, esse evento aqui, esse temporal de agora, em relação aos demais, o diferencial dele é que atingiu todo o estado. Ele iniciou em Rio Grande, passou em Porto Alegre, aqui em toda a região da CE, da concessão, e na concessão da ES e da RGE também.
Tu tá me dizendo, então, que tem gente que fica sem luz 4 dias, mas tem gente que fica sem luz só 2 horas, por exemplo.
Exatamente. Esses 530 mil clientes de caixa de energia foi na madrugada, de segunda para terça, quando o vento veio varrendo o Rio Grande aqui e foi desligando os alimentadores. O que aconteceu nessa madrugada? Galhos de árvore caíram em cima da rede, a rede entrou em curto e desligou. Árvores caíram em cima da rede, derrubaram a rede, quebraram os postes. Postes de madeira quebraram também. Isso tudo desliga preventivamente. Nas primeiras horas após o evento, foram sendo religados os alimentadores. Tanto é que 90% desses 530 mil clientes, nas primeiras 24 horas foi restabelecido. Então, então sobraram 10%. Só para ter uma ideia do evento, até tem um
mesmo
milhão...
Assim, mesmo assim, 10% já vão 70, 80 mil que, não, que ficam.
Não, é, né? Muito. Um terço dos clientes da empresa ficaram sem energia. A empresa tem 1 milhão 590 mil clientes, um terço ficaram sem energia. Bom, esse evento é o diferencial em relação aos demais. Porque nós temos eventos tipo Águas Claras em Viamão, uns tempos atrás. Destruiu Águas Claras, mas foi localizado. Então a CE recolheu todas as equipes de atendimento do estado e mandou para Viamão para fazer o atendimento. Nesse caso presente aqui, cada localidade teve que se valer dos seus recursos. Porto Alegre utilizou todas as equipes que possuía, né, 86 equipes, contratou mais, chegamos a um total da CE de 220 equipes para fazer esse restabelecimento. Porque o problema também de restabelecer a energia elétrica é a complexidade e a segurança. Nós não podemos jamais religar uma rede arrebentada sem percorrer todo o circuito, porque pode ter uma criança brincando lá no final da rede, lá passando por cima dos fios. Nós vimos fotos na zero hora.
E tem pessoal e viatura suficiente para atender esses eventos todos?
Sim, não? Tanto é. Por exemplo, a CE é uma concessão de energia, como a SRGE. A concessão de energia do serviço, é um serviço público, né, a concessão de energia, é regrado por uma série de indicadores. O principal indicador, dois principais, um é a duração que o cliente pode ficar sem energia, chamado DEC, e outra é a frequência, número de vezes que a gente pode deixar um cliente sem energia. A ANEEL determinou que a CE pode ficar, o conjunto da CE como um todo, 15 interrupções, 15,11 por ano pode ficar. Pode interromper um cliente que está dentro do regramento da nossa concessão. A nossa frequência hoje é 10,21. Quer dizer, nas condições normais, no tempo de atendimento, nós estamos atendendo perfeitamente o serviço.
O Ricardo, o presidente da CE, depois que a CE resolveu então se pronunciar, o que ele tem feito agora reiteradamente, Sérgio Dias, ele está prometendo esses investimentos, eu estou acreditando nele, e aí tu achas que isso aí é uma pá de cal, vai tranquilizar a população?
Não, é que na realidade nós temos que tratar de duas maneiras, um atendimento normal e outro é a contingência.
Aham, sim.
A contingência tem que ter um esquema especial, nós temos que negociar com a ANEEL uma autorização para conseguir contratar mais empregados para atender esses dias.
E uma série de... Só esse investimento não abrange a contingência.
O investimento vai ajudar muito, porque como foi citado aqui, Porto Alegre tem 14 subestações, 69 anos foram feitas. Nós vamos fazer 11 novas subestações agora em 2 anos.
Uhum.
Isso vai permitir que quando se desliga um alimentador, porque caiu uma árvore em cima, se tenha outro caminho elétrico para atender o cliente.
Quero te ouvir muito mais daqui a pouquinho, depois das 10 horas, mas eu quero completar a roda ouvindo exatamente o conselheiro vice-presidente da GERGS, Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, do Rio Grande do Sul, Luciano Schumacher, Santa Maria. Luciano, bom dia.
Bom dia, Lauro. Bom dia, meus colegas de debate, ouvintes. A GERGS, desde o primeiro momento em que tem se posicionado publicamente sobre esse evento, e tem sido assim também em todos os outros momentos de crise, a nossa posição sempre foi, e reiteramos isso, de que as empresas, a CE, a RGEAS e as demais concessionárias do estado, que existem outras pequenas, elas têm que realmente se preparar para esses eventos, que não se sabe quando vem, mas se sabe que vem. Realmente os eventos têm sido mais frequentes e mais severos nos últimos anos. A gente tem observado cada vez mais ventos como esse, que deu de 120 km por hora, tem se tornado quase uma constante. E isso exige que as empresas façam muitos investimentos, pesados investimentos prévios, preventivos, mudança de padrão de rede. A própria RGE, na zero hora de ontem, colocou que tem adotado como padrão de projeto agora 120 km por hora. É uma medida que deve ser saudada, porque uma rede que está melhor preparada para o evento, ela sofre menos, desliga menos consumidores, e aquelas equipes que a empresa tem para responder na contingência vão dar conta de menos interrupções e por isso vão ser mais ágeis.
O Luciano, vocês cobram mesmo, porque estou falando o cidadão, tentando interpretar o cidadão. As agências reguladoras cobram ou deveriam cobrar das empresas, e nós cobramos sim das empresas, mas também das agências reguladoras. Não, a gente cobra de quem tem que cobrar. E às vezes transita a ideia de que as agências reguladoras são, assim, um pouco lenientes, não vou exagerar, mas deveriam apertar um pouco mais.
Essa é uma questão que até o nosso companheiro da CE depois pode fazer algum comentário. Na verdade, a GERGS tem tido duas linhas de atuação, né? Uma linha que pode ser propositiva, que é uma linha que acompanha os investimentos. Nós temos uma parceria muito forte com o Ministério Público, ainda ontem conversávamos com o doutor Facioli para que nesse evento também a GERGS e o Ministério Público somem forças. Nós temos essa linha propositiva que faz um acompanhamento. Nós participamos junto da CE, a viabilização desse investimento da agência francesa passou pela GERGS em reuniões com a missão, em que a gente deu depoimento sobre a empresa que ajudasse a captação desse investimento, porque entendemos que é fundamental. Nós temos já desde 2004, 2005, assinamos TAC com as empresas aqui do Rio Grande do Sul.
Vocês não dão moleza, então?
Entendemos que não. Depois, isso
a CEA está me dizendo aqui que vocês não dão. Eu quero recomeçar contigo. A próxima rodada eu recomeço contigo. Tu tá com a palavra.
Okay.
Quando forem falar os convidados de novo, que são quatro hoje aqui no Polêmica, eu quero recomeçar exatamente com a agência reguladora. Bom, eu estou perguntando aqui, ó, logo depois do intervalo, nós vamos ouvir o povo nas ruas. Tá? Temporal, semana caótica, centenas de milhares sem energia no Rio Grande do Sul. A população constrangida. E estou perguntando para Meber Metais que conquistam. Quem explica? Pois aqui estão explicando no Polêmica. Se você vai ficar satisfeito com a explicação ou não vai, bom. Você se manifesta pelo facebook.com/polêmica gaúcha, twitter@rdgaúcha, e-mail polêmica@rdgaúcha.com.br e o telefone 3218-6666. Já voltamos.